Está no ar, RTN Arquivo. RTN Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTN Arquivo.
Olá, sou Samuel Matos, te trazendo mais uma pequena parte da grande história da RTM no Brasil.
Vamos ouvir hoje a reprise de uma entrevista dada por Klaus Hempel. Klaus Hempel, que é filho de um dos fundadores da Rádio Transmundial e que depois passou a ocupar o cargo de vice-presidente e também de presidente da Rádio Transmundial do Brasil.
Nós estamos aqui com o Klaus Hempel.
Nós queremos cumprimentar a todos nessa data tão especial, desejando a paz do Senhor a todos.
Klaus, fale um pouquinho assim de como começou o seu envolvimento com o Ministério da Rádio Transmundial.
Volto assim aos anos 70, lá pelos anos 73, 74, quando os estúdios da Rádio Transmundial ainda eram numa casa alugada lá na Vila Mariana. E eu comecei a fazer parte de uma equipe jovem. E nesta equipe, então, eu fazia gravações juntamente com Marli Speaker e também com Janos e Clélia César. E era um programa dirigido especialmente ao jovem. E essa foi, assim, a minha entrada na Rádio Transmundial, tendo uma partezinha na locução desse programa para jovens, que era muito animado e imagino que hoje continua também animando a muitos jovens no Brasil afora.
Como começou, como foram os primeiros dias? O senhor lembra, assim, da construção, das obras do prédio?
Eu lembro de uma tarde onde que meu pai, meu falecido pai, João Rempel, e eu fomos a uma rua, num lugar assim, meio deserto, ainda com muitas árvores, muito campo, num lugar chamado Vila Santa Catarina. E descemos uma ladeira cheia de barro e terra, e era uma ruazinha assim, que tinha algumas casinhas só, e essa rua chamava Rua Épiro. E essa rua fica justamente na Vila Alexandria. E houve lá, em frente a um grande terreno baldio, um encontro do meu pai com o pastor Edmundo Speaker. E eles olharam aqueles terrenos grandes e pararam e juntos oraram ao Senhor, pedindo que o Senhor estivesse abençoando aquele local, caso fosse realmente destinado à missão e também ao trabalho de igreja, da igreja evangélica do lado. A Rádio Transmundial sempre teve vínculos muito estreitos com várias igrejas, e especialmente em São Paulo, um contato muito bom com a Igreja Batista Alemã,
certo,
com a Igreja Irmãos Menonitas, em todo o Brasil também com outras igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, enfim, missões também. E essa é a visão da Rádio Transmundial, um bom contato com o meio evangélico, porque a Rádio Transmundial tem a visão de ser um braço da igreja, servir a igreja no Brasil. Isso, de fato, aconteceu de uma forma muito prática, onde sempre fomos bons vizinhos da Igreja Evangélica Livre em São Paulo e Rádio Transmundial. Então, naquela oportunidade, foi decidido que a Igreja Evangélica Livre estaria se aliando à Rádio Transmundial para comprarem aqueles terrenos que na época eram baldios, tinham muitas árvores, tinha campo em volta, e assim foi comprado o terreno da Rádio Transmundial, onde estão os estúdios até hoje. Eu lembro, foi uma tarde assim, bastante úmida, e o pastor Edmundo estava com Marli e ainda com o pequeno Márcio.
Uhum.
E assim então foi decidido naquela tarde a compra daquele terreno.
Certo. Klaus,
falando
um pouco assim dos desafios, você disse que a igreja sempre esteve junto com a rádio, a Rádio Transmundial teve grandes desafios, não é verdade?
Com certeza.
E qual, assim, na sua visão, foi o maior deles?
Inicialmente, os programas eram gerados em São Paulo, para o Brasil e para o mundo de fala portuguesa. E os programas eram enviados todos à ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, uma ilha distante que fica ao norte da Venezuela. E lá da estação de Bonaire, que até hoje continua ativa, então os programas eram recebidos e colocados no ar dentro do horário em português. Esse modelo funcionou durante vários anos, até que houve uma redução da capacidade dos transmissores na ilha de Bonaire, e assim ficamos sem um grande farol para iluminar o Brasil com o Evangelho.
Certo.
Surgiu o desafio, então, de estarmos procurando novas formas de alcançar o Brasil com a mensagem sempre maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo através da Transmundial. O grande desafio que eu vejo assim, primeiramente, foi montarmos uma rede de transmissão via satélite, onde então introduzimos uma nova tecnologia de transmissão dos programas através dos satélites. Isso deu a possibilidade, então, de muitas emissoras no Brasil afora estarem recebendo o sinal da Rádio Transmundial através do satélite, estarem retransmitindo nas suas emissoras locais. Esse modelo continua ativo até hoje, temos vários retransmissores, irmãos e amigos muito queridos da Transmundial, que sentem o desafio de levar o Evangelho às suas cidades, através de estações de FM ou também estações locais de ondas médias. O outro grande desafio foi nós retornarmos às ondas curtas, e para isso foi necessário a instalação de um transmissor no Brasil, em Santa Maria, transmitindo então do próprio país para todo o país.
Que bom. O senhor acredita que ainda vale a pena investir em rádio?
Com certeza. O rádio é o nosso amigo do dia a dia. É aquele companheiro que nos acompanha em vários lugares onde outro meio de comunicação não chega. E por isso nós temos a alegria de ver realmente no rádio um instrumento valiosíssimo para atingirmos todos os rincões do Brasil, principalmente aquele ouvinte que está lá longe, quem sabe distante de outros transmissores, mas que pode alcançar as ondas do Evangelho através da Rádio Transmundial. O rádio é um meio de comunicação universal e ele continua sendo aquele amigo fiel e presente nos lugares mais distantes para cada um de nós. No trânsito, na cidade, dentro do carro, ou mesmo em casa, na cozinha, durante o preparo do almoço, ou à noite, antes de dormir, na cabeceira da nossa cama, o rádio está presente e também podemos, assim, sempre de novo fazer uso desse potente meio de comunicação do Evangelho de Jesus Cristo. Os fundadores da Rádio Transmundial, eles nos deixaram uma visão que eu acho muito importante. A Rádio Transmundial é o grande instrumento de evangelização. A gente pode comparar as ondas do rádio como uma força aérea que avança no território para espalhar a mensagem de Jesus Cristo. É aquela o meio missionário que nós usamos para primeiramente penetrar nos lares, para que as pessoas começam a serem despertadas para o Evangelho de Cristo. E depois há necessidade de um segundo passo, e aí entram justamente as igrejas, onde nós vamos então evangelizar cara a cara, face a face, fazendo o trabalho de evangelismo pessoal. O rádio, ele abre o coração, é aquele que vai na frente, aquele que desperta as pessoas para a evangelização. E você sabe, Andréia, nós temos tantos exemplos de grupos de pessoas, às vezes na profunda selva,
verdade,
que ouviam a Rádio Transmundial, e quando missionários chegavam até esses locais, aquela população estava pronta para receber a Cristo, para serem batizados, para iniciarem igrejas. E quantas igrejas nós não temos que se chamavam igrejas da Transmundial?
É verdade.
Que simplesmente surgiram devido à programação que a rádio transmitia, e quando missionários, obreiros evangélicos lá chegavam, já encontravam as pessoas prontas para então aceitarem a Cristo e iniciar uma vida com o Senhor Jesus. Então, a rádio tem sido o grande instrumento que vai à frente, que faz aquele trabalho inicial, o trabalho pioneiro, não só no Brasil, mas também em outros países. Sempre de novo temos visto isto. Então, vale a pena. É o grande trabalho de evangelização ou de pré-evangelização que é tão saudável para a evangelização de tantas áreas de todo mundo.
Certo. E os jovens podem ter essa visão também, né? Para a gente congregar mais pessoas, já que o senhor começou no programa jovem.
Sim. Tudo começa na juventude. quando a gente tem força, tem disposição para servir ao Senhor, para estar aceitando um grande desafio. E eu creio que é o jovem que tem, digamos, as grandes oportunidades também de introduzir novas formas de programação, novas formas de comunicação do Evangelho, sempre se adaptando a uma nova realidade, trazendo novas possibilidades. E rádio continua sendo o grande instrumento no qual vale a pena investir. Não só investir recursos financeiros, mas também investir em vida, em ajuda, apoio à programação. E tudo isso hoje também tem uma nova porta se abrindo, que a Rádio Transmundial também está usando, que a internet também tem sido uma forma de muitos ouvintes estarem escutando a Rádio Transmundial no seu escritório, no seu trabalho.
Sim,
eu pessoalmente ligo a Transmundial no meu computador. Enquanto estou trabalhando, escuto as mensagens, escuto também as músicas. Então, eu creio que tudo isso tem sido uma forma muito atual de estarmos divulgando o Evangelho através da Rádio Transmundial. Então, rádio, ondas curtas, ondas médias, frequência modulada, internet, enfim, Deus nos está dando tantas possibilidades de nós estarmos divulgando a palavra do Senhor. E com certeza os jovens são a nossa força. Os jovens não são o futuro, mas são o presente que nós temos.
Eu também creio nisso.
Eu creio que se a Rádio Transmundial está no ar, é apenas pela graça e pela misericórdia de Deus. E com certeza também um sinal claro para nós e para todos os ouvintes de que Deus tem um propósito ainda maior, mais amplo, para o nosso trabalho missionário radiofônico. Com certeza Deus quer nos usar e quer também continuar usando a Igreja Evangélica Brasileira para serem instrumentos de bênção também através das ondas de rádio. Então, rádio é uma realidade, rádio é presença praticamente em todo lugar, e nós queremos continuar com essa visão de utilizarmos esse recurso tão maravilhoso, tão poderoso que Deus nos tem dado nas mãos. E para isso nós precisamos e contamos sempre de novo com a valiosa contribuição de todos os nossos ouvintes aqui no Brasil e também aqueles que nos escutam em português em tantos lugares do mundo. Andréia, muito obrigado por essa oportunidade.
Eu é que agradeço.
Disponho. Eu agradeço pela oportunidade.
Muito obrigada.
Ouvimos aí uma entrevista concedida a Andréia Pavel pelo senhor Klaus Hempel. Vamos ficando por aqui, te convidando a ouvir mais um pouquinho da história da Transmundial no próximo...
Até o nosso próximo encontro com a história, em RTM Arquivo.